E vamos à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Hoje o nosso entrevistado é Diego Valdez. O Diego é candidato a vice-governador pelo PCB na chapa que tem a titular Vivi Mota, esclarecendo que a titular, por problemas de ordem pessoal, não pôde dar essa entrevista para a gente. O senhor Diego vai falar em nome da chapa que tem à frente Vivi Mota. Antes de mais nada, obrigado, candidato, por aceitar o nosso convite.
Bom, boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Eu que agradeço, né, esse espaço. A gente, enquanto partido pequeno, tem tido dificuldade de aparecer nos espaços, então cada espaço cedido é muito importante para nós.
Bom, a primeira pergunta que eu faço a todos os candidatos, o que levou vocês a essa candidatura?
O PCB, né, as nossas candidaturas são uma síntese do processo de reorganização do nosso partido, tanto nacional quanto estadualmente. E nós nos colocamos nesse pleito eleitoral por entender que as candidaturas precisam cumprir um papel de apresentar um programa radical que, de fato, dialogue com as demandas da classe trabalhadora e apresentem propostas para essas demandas, né? Uma população aí que está amargando com desemprego, com déficit habitacional, fome. Então, a gente precisa, de fato, propostas que toquem nessas questões e não apenas nas questões que têm sido tocadas aí de discurso de defesa abstrata de democracia. Então, por isso que nós nos colocamos a isso, com o objetivo de que esse processo não se esgote nas eleições, né? Então, as nossas candidaturas se propõem a um projeto de organização das lutas da classe trabalhadora para além do período eleitoral.
A gente sabe que saúde pública é uma questão que afeta a todo o Brasil, no Paraná não é diferente, a pandemia demonstrou muito isso, né? Inclusive uma denúncia muito clara de falta de infraestrutura em algumas cidades, em algumas regiões de um estado que a gente sabe, o Paraná, por mais que seja um estado que por um lado é rico, de outro lado tem desigualdade. Como é que se cria uma saúde pública no estado que possa atender a todos, principalmente nos municípios menores, onde a população tem que se deslocar, às vezes, para um município maior para ser atendida?
Eu acho que falar de saúde pública é falar também dos serviços públicos, né? E aí a gente precisa colocar a defesa intransigente dos serviços públicos. Acho que a pandemia mostrou muito isso, né? Que são serviços públicos que atendem de fato às necessidades da população e que, portanto, precisam ser fortalecidos, né? Enquanto a população perdeu renda, perdeu emprego, foi a saúde pública, a educação pública que socorreu a população. Então, a primeira coisa é isso, é fortalecer os serviços públicos, e para isso você precisa falar de concursos públicos, de remuneração salarial digna para os trabalhadores dos serviços públicos, né? Já colocar aqui o repúdio, a suspensão aí da aplicação do piso da enfermagem, que foi aprovado recentemente, foi suspenso na sequência aí para atender um pedido dos empresários da saúde. E aí, para isso, precisa que o Estado assuma, de fato, né? O Paraná, ele tem muita pouca participação enquanto Estado na saúde pública, né? Fica tudo muito na conta dos municípios e tem sido insuficiente esse processo para atender desde consultas iniciais, procedimentos eletivos, até os mais complexos. Então, o Estado precisa, de fato, se colocar nesse processo, investindo dinheiro, e aí fazer um processo de defesa dos serviços públicos de qualidade de verdade, assim, sob controle dos trabalhadores.
Bom, a gente teve muitas críticas por parte da população, principalmente de baixa renda novamente, à questão das tarifas de água e de luz. A gente sabe que teve estiagem, a gente acompanhou isso em várias regiões do estado, do país também, né? E nós tivemos problemas de fornecimento de energia. Como é que a gente pode criar um atendimento básico de energia e saneamento, que é fundamental para a população, sem que isso afete o bolso dessa mesma população?
Eu acho que primeiro é tirar essa lógica de privatização do processo, assim, né? Os serviços públicos essenciais, energia, saneamento básico, água, assim como o transporte, educação e saúde, são de obrigação do Estado do fornecimento. E a gente tem uma lógica de privatização, né? A Copel aí foi recentemente totalmente privatizada, a Sanepar já vem com um processo de desmonte. E no momento de maior necessidade da população, que foi a pandemia, a gente aí experimentou aumentos de tarifas e aí garantindo lucros dos acionistas, né, dos investidores, enquanto a população fica desassistida. Então, a primeira coisa é falar da reestatização dessas empresas públicas que são, né, direitos da população. Então, a gente precisa que isso seja reestatizado, esteja sob o controle dos trabalhadores, né? E aí fazer um investimento mesmo assim em obras de saneamento para que cheguem em todos os locais. A gente tem comunidades que o saneamento não chega como nos grandes centros, né? Mesmo nas grandes cidades, as periferias ficam desassistidas, então a gente precisa de fato de um planejamento urbano, né, que seja capaz de atender essas questões todas, mas que seja, sejam empresas públicas. A gente defende a reestatização dessas empresas.
Rodovias no estado foi tema polêmico, tivemos o fim do pedágio, que alguns, grande parte de quem era um usuário considerava o preço muito elevado para manutenção e para obras que, inclusive, boa parte delas não chegaram a ser realizadas, e agora a gente tem aí um projeto de novo pedágio que deve ser instalado ano que vem, negociado pelo governo federal, não mais pelo governo estadual. Qual o posicionamento de vocês como candidatos em relação à manutenção das rodovias, ampliação dessas rodovias, melhora da condição de transporte, porque não é só para carros de passeio, fundamental para o escoamento da produção?
A gente defende que as rodovias elas precisam sim também ter um controle estatal sobre isso. A gente tem tido aí de longa data, décadas aqui no estado do Paraná, concessões quase que vitalícias, né? Teve agora, às vésperas do processo de eleição, uma suspensão desse processo de concessão, mas já uma sinalização aí para o próximo processo com ampliação de novas praças de pedágios e aí reajuste de tarifas. Então, primeiro é falar que a gente precisa de tarifa, que não tenha tarifa, não sejam cobradas tarifas de pedágio no Estado, que a gente tenha um controle também do Estado e sob o controle dos trabalhadores, porque isso não se trata, né, como você coloca, apenas da circulação da população a passeio. Isso trata da circulação de mercadorias, ajuda a baratear o custo, né, do produto final que vai chegar lá na mesa do trabalhador e da trabalhadora. E por isso que a nossa defesa é pela extinção dos pedágios, mas que haja, de fato, um compromisso do Estado, né? Então, é uma tradição aqui do Paraná, né, não só do Paraná, mas principalmente aqui, que os serviços mais lucrativos de interesse público são jogados para a iniciativa privada, né? Então, se é da público, se é da população, o Estado precisa controlar e garantir que, de fato, a população possa usufruir desses serviços.
Um tema importante também que eu queria tratar com o senhor candidato é a questão da educação. A educação pública no Paraná, por mais que ela tenha, comparado com outros estados, até um desempenho melhor, a gente tem uma dificuldade hoje de colocar o aluno que sai da escola pública dentro do mercado de trabalho e até mesmo dentro de uma universidade pública, já que os concursos vestibulares das universidades públicas acabam colocando os alunos com melhor formação e no ensino fundamental e médio ainda são as escolas privadas que conseguem criar uma oportunidade melhor para os alunos na escola pública. Como fazer a educação ser justa? Qualificar alunos que frequentam a escola pública com o mesmo potencial da escola privada e gerar oportunidade também de qualificar para o mercado de trabalho os alunos que estão, por exemplo, no ensino médio.
Esse é um tema que me toca, né, enquanto funcionário de escola. Eu trabalho na rede estadual também, já como funcionário administrativo, e aí tem a vivência do que acontece, né? Então, acho que a primeira coisa é falar que educação pública é um direito fundamental e precisa ser entendido como tal, né? Não como custo, não como investimento ou como uma possibilidade de lucro para o empresariado que tem interesse na educação. E aí, nesse sentido, é preciso que a gente toque nas questões centrais, que são: precisa de qualificação profissional para atender a educação pública, e isso passa, sim, por falar em valorização profissional, com melhores salários, com reconhecimento de formação, passa por falar de investimento em estrutura, né? A gente tem aí as escolas sendo sucateadas, as escolas estaduais sendo sucateadas por falta de investimento, enquanto o Estado coloca dinheiro na oferta de cursos técnicos aí no Sistema S ou em outros grupos privados de educação. Precisa falar do processo de desinvestimento que o Estado do Paraná vem promovendo aí nas universidades, né? Então, nós temos universidades estaduais que estão passando por um processo de não ter papel higiênico para atender nos banheiros, né? Por falta de recursos e os cortes anuais cada vez maiores de recursos. Então, para falar de um projeto de educação, a gente precisa primeiro colocar essas questões: investimento, estrutura, entender a educação como direito. É preciso falar também da autonomia pedagógica e administrativa das escolas, que o Estado tem promovido um processo, o governo de Ratinho Júnior promovido um processo de aparelhamento.
Um minuto, candidato. Desculpa, só tem um minuto. Pode concluir suas ideias, por favor. Um minuto.
Um projeto de aparelhamento da administração pedagógica que controla desde os recursos até das decisões que são tomadas. Então, quando a gente fala de educação, é defesa radical de uma educação pública, né? revogação aí do novo ensino médio, que a gente possa pensar numa proposta de novo ensino médio a partir das demandas da classe, debatido com a sociedade, e que a gente possa aí, de fato, construir e pensar na educação como uma formação emancipadora, humanizadora, e não como apenas. E aí, de fato, para ter cursos técnicos de qualidade, para ter uma formação para o mercado de trabalho de qualidade, não apenas uma formação acelerada.
Candidato, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Né, deixo aqui o chamado para conhecer as nossas redes sociais, o tempo é curto, nós não temos espaço nas mídias tradicionais, então conheça as nossas redes sociais, aprofunde nas nossas propostas e no dia 2 de outubro vote 21, Vivi Mota, no governo do Estado, e Sofia Manzano, presidente.